Senhores deputados, vamos então passar à segunda audição sobre esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que visa ampliar as condições de acesso ao regime de crédito a deficientes. Temos connosco, em representação do Banco de Portugal, a doutora Lúcia Leitão, diretora do Departamento de Supervisão Comportamental, e o doutor José Brito Antunes, diretor adjunto do Departamento de Serviços Jurídicos, aos quais agradecemos mais este contributo, aliás, regular, do Banco de Portugal para os trabalhos desta Comissão. A última vez foi com o seu Governador, na passada sexta-feira, e para a semana cá estará novamente o Banco de Portugal num outro tema, não é? Dou desde já a palavra, Dr. Brito Antunes, para uma intervenção inicial sobre este tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve e vou apenas fazer um breve apontamento sobre a obrigatoriedade deste regime de crédito à habitação para funcionários das instituições de crédito, que penso que é importante para percebermos os problemas que uma migração automática pode suscitar. Este regime nasceu em 1975, com um ato juslaboral atípico, que foi um despacho do Ministro do Trabalho de então, que homologou um acordo entre o Ministério do Trabalho e o Ministério das Finanças e os sindicatos do setor. Este instrumento só passou à contratação coletiva em 1978, e desde aí se tem mantido no acordo coletivo do setor. Este regime, então, entende-se, e até este diploma de 1976, que obriga a aplicar este regime aos deficientes das Forças Armadas, explica-se num contexto em que todas as instituições de crédito estavam nacionalizadas. Este ato, aliás, de 1975, é um ato administrativo, portanto, que estabelece este regime de crédito para os funcionários das instituições. Hoje em dia, é preciso ter presente que os instrumentos de regulamentação coletiva, de contratação coletiva, perdão, não se aplicam necessariamente a todas as instituições de crédito. Há instituições onde o regime aplicável é o que decorre simplesmente do acordo de empresa. E não há qualquer obrigatoriedade de uma instituição de crédito aplicar todo o regime da contratação coletiva. Pode aplicar apenas partes e, por exemplo, não aplicar esta secção do crédito aos seus próprios funcionários. É perfeitamente possível que uma instituição de crédito decida hoje, porque o regime não é obrigatório, decida hoje, por exemplo, conceder outro tipo de benefício social aos seus funcionários que não este. Por exemplo, um subsídio para a habitação, mas que não se traduziria num crédito, mas apenas um subsídio para o pagamento de uma renda, que podia ser de arrendamento ou de compra de habitação própria. Portanto, não sendo este regime obrigatório, é evidente que o regime do crédito para deficientes é um regime que está generalizado. Muitas instituições de crédito oferecem esta linha de crédito que depois é bonificada, mas não há qualquer obrigatoriedade de disponibilizarem este crédito. E este ponto de obrigatoriedade é importante quando se discute a questão da migração automática. Migração automática significa obrigar uma instituição de crédito, que pode até não oferecer esta linha de crédito bonificada, não oferecer, em abstrato, existe essa possibilidade, este crédito aos seus funcionários para aquisição de habitação própria, obrigá-las a contratar com alguém que já tem um crédito à habitação, a contratar no quadro do regime de crédito para deficientes. Portanto, este é um problema que eu assinalo relativamente a este projeto.
Doutora, tem a palavra.
Muito bom dia, senhores deputados. Permitam-me que, em primeiro lugar, sublinhe que, na última década, o crédito à habitação tem sido objeto de um conjunto significativo de iniciativas legislativas e regulamentares. Em resultado dessas iniciativas, o regime jurídico do crédito à habitação, em Portugal, é um dos mais completos no panorama europeu, conferindo um elevado nível de proteção aos clientes bancários. Gostaria, todavia, de salientar que operações de crédito à habitação, sujeitas a regras específicas, nem sempre coincidentes com as disposições legais e regulamentares que compõem aquilo que eu designaria de regime geral do crédito à habitação. É designadamente o caso das operações de crédito destinadas à aquisição ou construção de habitação própria contratadas por cidadãos portadores de deficiência. De facto, por força da lei, a concessão de crédito a cidadãos portadores de deficiência para aquisição ou construção de habitação própria aplica-se a estes o Acordo Coletivo de Trabalho do Setor Bancário e o Regulamento do Crédito à Habitação Associado, como o meu colega Dr. Brito Antunes acabou de referir, e eu mencionaria designadamente o Decreto-Lei 4376, o Decreto-Lei 280, o Decreto-Lei 501-80 e o Decreto-Lei 98-86. São, por conseguinte, assinalar algumas diferenças entre o regime geral e o regime específico para cidadãos portadores de deficiência. Enquanto no regime geral do crédito à habitação as partes podem fixar livremente o prazo do empréstimo, os contratos de crédito à habitação concedidos aos cidadãos portadores de deficiência têm um prazo máximo de 35 anos e devem estar liquidados até o mutuário por fazer 65 anos de idade, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação até aos 70 anos, em situações especiais. Também, diferentemente do regime geral, nos empréstimos contraídos ao abrigo do regime específico para cidadãos portadores de deficiência, é obrigatória a constituição de seguro de vida por parte do mutuário. Ainda, no que se refere ao regime específico para deficientes, o acesso a este regime está sujeito a um conjunto de condições. Por conseguinte, no âmbito deste regime, é necessário que o montante máximo do crédito que pode ser concedido não exceda 90% do valor do imóvel em causa, tendo este como limite, hoje em dia, um valor da ordem dos 180 mil euros, e, além disso, a taxa de esforço do agregado familiar do mutuário não pode exceder um encargo mensal superior a 1,24 avos dos seus rendimentos anuais. É neste contexto do regime específico de crédito para deficientes que eu gostaria de começar por sublinhar uma breve análise na generalidade do projeto de lei 490/12, que prevê, como os senhores deputados sabem, que sejam mutuários de contratos de crédito à habitação destinados à aquisição ou construção de habitação própria e que, após a celebração do referido contrato de crédito, por conseguinte tenham adquirido um grau de deficiência igual ou superior a 60%. Portanto, o projeto de lei prevê que, nesta situação, os cidadãos vejam, depois de apresentarem requerimento nesse sentido, o seu crédito migrar para o regime específico de crédito à habitação para cidadãos portadores de deficiência. Mas este projeto de lei prevê também que essa migração se faça de uma forma automática, e eu sublinharia automática. Assim sendo, a adoção de uma regra de migração automática dispensa o preenchimento, em nosso entender, dos restantes requisitos de acesso a esse regime específico para cidadãos portadores de deficiência. Referir-me-ia, mais uma vez, ao cumprimento de regras que acabei de sublinhar, como a taxa de esforço, o montante do empréstimo e o loan to value. Deste modo, em nosso entender, este projeto de lei estabelece uma diferenciação entre as condições de acesso destes mutuários, ou regime específico de crédito à habitação para cidadãos portadores de deficiência, relativamente às que são exigidas aos cidadãos que pretendem aceder inicialmente quando contratam, portanto, um crédito pela primeira vez e pretendem aceder a este regime específico. Portanto, cria-se aqui uma diferenciação dos que já têm um empréstimo e daqueles que, se não tivessem e forem a procurar contratualizar, passam a ter, portanto, situações distintas. Analisando, então, se me permitissem, em alguns aspectos do projeto de lei, mais em detalhe, referiria que a implementação prática da regra de migração automática que está prevista nos vários artigos deste projeto de lei, em nosso entender, salvo melhor opinião, carecem de alguma clarificação. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar quanto ao momento a partir do qual a alteração do regime produz efeitos. Parece decorrer do projeto que a alteração do regime produzirá efeitos imediatamente após a entrega do requerimento, sem que haja necessidade de qualquer ato posterior. No entanto, por razões operacionais, a produção de efeitos decorrentes de alterações contratuais é habitualmente coincidente com a data de vencimento de prestações. Acresce por questões relacionadas com a transparência da atuação das instituições e da prestação de informação aos mutuários, é igualmente habitual que as alterações contratuais sejam objeto de aditamentos ou adendas aos contratos de crédito. Neste contexto, a regra de migração automática, na redação que está prevista no presente projeto de lei, se permitem, senhores deputados, no nosso entender, parece não acautelar a manutenção destas práticas. Também quanto aos requisitos cuja prova é em concreto dispensada, entendemos que seria de sublinhar que no projeto que estabelece a apresentação de requerimento e de prova de situação de incapacidade e considera que são essa apresentação que é suficiente para que possa ocorrer a migração do regime de crédito, estando, portanto, o mutuário dispensado provar o cumprimento de quaisquer outros requisitos, nomeadamente os previstos no acordo coletivo de trabalho para o setor bancário. Também nesta matéria, como eu acabei de referir, suscitam dúvidas sobre a dispensa da prova de cumprimento de requisitos, designadamente se essa dispensa de prova de requisitos abrange apenas os requisitos para a concessão de crédito ou abrigo do regime específico do crédito à habitação para cidadãos portadores de deficiência, aqueles que eu acabei de sublinhar, o loan to value, o montante, a taxa de esforço, constituição de seguro, ou se também, na redação atual do projeto de lei, se também inclui condições financeiras previstas para os empréstimos concedidos ao abrigo deste regime, designadamente a alteração do prazo do contrato, se for ativa essa restrição. Por outro lado, quanto ao âmbito da isenção de encargos associados à migração automática do regime de crédito, gostaria de referir que, tendo, portanto, esta migração, na atual redação, proposta por conseguinte caráter automático de migração de regime de crédito, julga que apenas pretende cobrir, proibir, em nosso entender, a cobrança de comissões por parte das instituições de crédito. De facto, no nosso entender, salvo melhor opinião, sendo automática a mudança de regime, não nos parece ser necessária a adoção de atos que impliquem o pagamento de despesas perante entidades terceiras. Se, de facto, esses encargos se limitarem por conseguinte a uma eventual cobrança de comissões, gostaria de sublinhar que, por força do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei 171/2008, de 26 de agosto, as instituições de crédito já estão proibidas de cobrar comissões pela renegociação de contratos de crédito, pelo que, sendo este propósito visado com isenção em causa, a sua previsão é, salvo melhor opinião, relativamente redundante. Por outro lado, quanto ao período de vacácio legis previsto no artigo 8º do projeto, em que prevê a entrada do diploma no dia seguinte à sua publicação, permitimos apenas sublinhar que, em nosso entender, uma entrada em vigor no dia seguinte pode não assegurar uma adequada adaptação às novas regras aqui propostas. Em suma, senhores deputados, eu gostaria de reconhecer a importância da migração do regime geral para um regime específico, mas consideraria que o regime específico de crédito à habitação para cidadãos portadores de deficiência mereceria, eventualmente, uma reflexão mais abrangente. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Lúcia Leitão, doutor Brito Antunes. Vamos passar à fase de debate. Dava a palavra pelo Partido Socialista ao senhor deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, obrigado. Começo por cumprimentar a doutora Lúcia Leitão, o doutor José Brito Antunes, em representação do Banco de Portugal. Tinha aqui duas questões, uma primeira relacionada com a exposição do doutor José Brito Antunes, quando disse que nem todas as instituições de crédito concedem este regime de crédito unificado a pessoas portadoras de deficiência dentro do grau que está estabelecido por lei. Estamos a falar de quantas instituições de crédito que não concedem, que não operam, ao abrigo deste, não aplicam, portanto, este regime. E por que razões? Portanto, o que é que leva algumas instituições a aplicar e o que é que não leva, o que é que leva algumas instituições a não aplicar este regime? Uma segunda questão. Prende-se com elementos estatísticos que seriam frutuosos para este debate, ou para o seu debate na especialidade, deste projeto de lei, que tem a ver com o número de requerimentos que tenham conhecimento que foram apresentados ao abrigo do regime em vigor, se têm elementos sobre o número de pessoas que passaram a ter um grau de incapacidade superior ou igual a 60%, que tentaram aceder a este regime junto das instituições de crédito que concedem, portanto, o crédito bonificado. E se dentro desses pedidos, aqueles que foram atendidos, se tem alguns dados estatísticos relacionados com isso, eram estas duas questões que eu gostaria de colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Banco de Portugal os seus elementos, os contributos que nos prestaram no âmbito desta discussão na especialidade. Tomamos boa nota das referências que fizeram relativamente ao projeto de lei, assinalando exatamente a diferenciação que está estabelecida face ao benefício que cidadãos com deficiência superveniente têm face àqueles que inicialmente contraíram o empréstimo da habitação ao abrigo do regime de deficientes. Como entidade supervisora, portanto, do setor bancário, se têm conhecimento ou se existem dados sobre reclamações eventuais de cidadãos que nestas situações que poderiam recorrer ao abrigo deste tipo, desta modalidade de regime bonificado, se têm conhecimento da existência de reclamações nesta matéria e se é um tema que eventualmente, portanto, os bancos se vejam confrontados na sua atividade normal, portanto, face, embora nós saibamos, e daquilo que foi a abordagem há pouco à Associação Portuguesa de Bancos, que nesta matéria não existe um grande volume de reclamações, portanto, mas naturalmente essas reclamações não é aos bancos que deverão ser remetidas, quando muito para instituições que trabalhem nessa matéria ou para a entidade, naturalmente, de supervisão do sistema bancário. E, portanto, termos dúvidas eram as que se me ofereciam para já. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Lúcia Leitão e o doutor José Brito Antunes, agradecer a exposição que aqui nos trouxeram, que é bastante pormenorizada. Já muitas questões foram feitas, mas eu colocava a única, e estamos à vontade para o fazer, porque este projeto não é da nossa autoria, mas parece-nos pertinente. O que eu perguntava é, do ponto de vista dos encargos, considerou que era redundante a previsão de que não houvesse encargos. O que eu pergunto é, do ponto de vista jurídico, poderá a previsão ser redundante, mas do ponto de vista do que é a prática e do que é a prática dos bancos e da sua tendência para cobrarem encargos e taxas os mais variados encargos financeiros, o que eu perguntava é se não será prudente esta previsão, porque sendo ela redundante, a verdade é que se isso não for prática, não tem nenhum efeito, porque se for prática, tem algum efeito.
É tudo. O Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer o contributo aqui expresso, a participação da doutora Lúcia Leitão e do doutor Brito Antunes pelo contributo que deram. Nós entendemos que esta questão da migração é uma questão de bom senso, que deveria funcionar sem qualquer tipo de entrave. A verdade é que constatamos que há um conjunto de relatos que dão conta de entraves das instituições bancárias relativamente a esta matéria. E é sobre isso que nos importava debruçar. Não deixar de referir algumas considerações feitas. É verdade que o regime que foi adotado para as pessoas com deficiência, eu aqui não sinto isto como arrogância da minha parte, são pessoas com deficiência, não são pessoas portadoras de deficiência, esta terminologia foi adotada e foi uma grande discussão a nível das Nações Unidas, é pessoas com deficiência e para este setor de pessoas é uma questão muito sensível, porque a deficiência não é portável, são pessoas com deficiência, foi uma grande discussão que aconteceu nas Nações Unidas e no movimento das pessoas com deficiência a nível internacional, e portanto, permitem só esta mesma pequena correção, alerta no sentido da melhor terminologia, e dizer que se efetivamente este modelo do regime do crédito bonificado para as pessoas com deficiência resultou da contratação coletiva dos trabalhadores do setor bancário, A verdade é que este mesmo modelo, por ato legislativo, foi transposto para as pessoas com deficiência. Isto é, a sua origem tem a ver com a contratação coletiva, como aqui foi referido pelo Dr. Brito Antunes, e bem. Depois, houve um conjunto de atos legislativos, decretos-lei nomeadamente, que pegaram no regime bonificado e deram-lhe força legal, no fundo uma transposição para as suas pessoas com deficiência. E, portanto, ele, na nossa opinião, tem força legal. Ele pode até não se aplicar, porque, infelizmente, há denúncias da contratação coletiva, portanto, há bancos que podem não aplicar nesta parte aquilo que é para os seus trabalhadores, mas têm a obrigação legal de aplicar às pessoas com deficiência. Portanto, são duas questões diferentes. Se é verdade que no âmbito da contratação coletiva os bancos podem, por via do acordo de empresa, por via da não adesão à contratação coletiva, por via da denúncia da entidade representativa das entidades patronais, denunciar aquele contrato, a verdade é que por ato legislativo, por força legal, esse regime foi adotado como um regime bonificado para as pessoas com deficiência e, na nossa opinião, ele tem força legal e, portanto, mesmo não sendo aplicado aos trabalhadores de uma determinada instituição bancária, essa mesma instituição bancária tem a obrigação legal de cumprir aquilo que é o regime bonificado, porque é uma decorrência daquilo que é uma obrigação assumida pelo próprio Estado. E, portanto, não tem necessariamente a ver com a contratação coletiva de trabalho. Depois, uma segunda questão. Foi aqui referido as questões das condições que são exigidas às pessoas quando da constituição deste crédito bonificado. A questão dos 65 anos, o montante de esforço, etc, etc, etc. Bom, algumas das situações estarão, com certeza, resolvidas. Mas também importa aqui deixar aqui uma nota que nós devemos tratar de forma igual aquilo que é igual. São situações verdadeiramente distintas. E deve ou não o Estado assumir um regime de bonificação para quem viu a sua vida profundamente alterada em função de um acidente de trabalho ou de uma outra circunstância que leva a uma grande deficiência superior a 60%. E, portanto, nós entendemos que esta questão deve ser tratada de forma igual àquilo que é igual e de forma distinta àquilo que é distinto. E, naturalmente, que se há esta circunstância superveniente, naturalmente que o Estado deve assumir ajudas nessa matéria. Nós, duas questões finais. Uma questão tem a ver com o seguro de vida. Nós sabemos que há aqui um conjunto de problemas, nomeadamente das pessoas com deficiência, que adquirida originalmente, previamente ao crédito de habitação, ou posteriormente, depois desse mesmo crédito, que tem a ver com a questão do seguro e o facto de as companhias de seguro exigirem montantes verdadeiramente exorbitantes para a constituição de um seguro de vida para as pessoas com deficiência. Qual era a vossa opinião? E uma questão final é que tem a ver com o papel do Banco de Portugal. O papel do Banco de Portugal, não estou a dizer que foi isso que o fizeram, mas o papel do Banco de Portugal não é a entidade representativa dos interesses das entidades patronais nem dos grupos económicos que constituem os bancos. O Banco de Portugal tem o poder, tem a obrigação legal de tutela. E é esse o vosso papel, não é outro. Não é zelar pelos interesses dos bancos numa perspectiva comercial. E face a isto, a pergunta que queria deixar era saber se relativamente a queixas que chegaram, se é que chegaram, qual foi a intervenção do Banco de Portugal relativamente a esta matéria para cumprir aquilo que é o quadro legal existente. É isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do Banco de Portugal, a doutora Lúcia Leitão e o doutor José Brito Antunes. Dizer que há algumas das questões que levantam que, respeitando a argumentação, nós nos permitam que nos distanciemos da sua, do ponto de vista da análise. Em primeiro lugar, percebo a referência histórica, acho que ela é relevante para percebermos o motivo de existência desta legislação. Eu creio que ela não é relevante para a aplicação da própria legislação em si, porque a decorrência do contexto histórico e da própria evolução da relação dos trabalhadores bancários com as instituições bancárias não tem par no que é a relação, por exemplo, com um cidadão com deficiência com uma instituição bancária. A lei permite-lhe a ele direitos, independentemente da instituição estar ou não a aplicar o regime bonificado aos seus trabalhadores. E por isso, percebendo o motivo histórico, eu creio que não aqui enquadrar as duas coisas não me parece o melhor caminho. Agora, foram levantadas um conjunto de outras questões, algumas delas já tivemos aqui também argumentação similar no que foi tido pela parte da Associação Portuguesa de Bancos, e que são algumas do ponto de vista processual, outras do ponto de vista conceptual. A parte conceptual é a ideia que poderá haver uma discriminação entre pessoas que, já tendo um crédito à habitação, tenham agora acesso ao regime bonificado nesta migração, e as pessoas que acederam diretamente ao regime bonificado desde início. E para nós há aqui sempre uma abertura para diálogo, mas não há grandes dúvidas sobre esta matéria. Porque das questões levantadas, eu vou servir da cábula até que deixada pela Associação Portuguesa de Bancos, das questões levantadas, a questão da taxa de esforço, ela não diminui para uma família com crédito de habitação se a família mantiver o mesmo crédito de habitação que já tem, até poderá reduzir, irá reduzir se tiver acesso ao regime bonificado, e por isso a ideia da taxa de esforço ser um valor a ter em conta, a nós não nos parece que deva ser. Não nos parece que deva ser de todo. Estas famílias, na relação contratual que tiveram com as instituições bancárias, já tiveram um percurso de pagamento e de amortização do seu empréstimo, por isso, em condições diferentes, já tiveram um cumprimento das suas obrigações, o pagamento de juros até mais elevados. Eu acho que isso em si demonstra como são situações diferentes e não enquadráveis no mesmo patamar. Por isso, a taxa de esforço até poderá ser aqui pernicioso a ser englobada na análise, porque, de facto, todos nós percebemos que se não houver um regime bonificado, a taxa de esforço será ainda maior com a visão anterior do crédito à habitação, senão não havia uma vontade de mudança de crédito do regime atual para o regime bonificado. Todos nós compreendemos essa situação. A questão do prazo do empréstimo e do valor do empréstimo, parece-me que essas são questões a ter em conta, mais o valor do empréstimo do que o prazo do empréstimo. Em todo caso, o que me parece relevante é nós termos uma capacidade de análise do que falta amortizar e do que falta cumprir do empréstimo para adiante. Por exemplo, se temos um valor de máximo de empréstimo, que é esse valor que está estipulado no regime bonificado, de 180 mil euros, alguém que tenha um crédito de 210 mil euros, mas já tenha amortizado até aos 180, no momento em que pede, em que mete o requerimento, o que deve ser contabilizado é aos 180, não a versão inicial do empréstimo. Acho que esta deveria ser o que nós tínhamos em conta, porque senão não estamos a falar das condições de acesso, estamos a falar de pedir às pessoas que cumprissem condições quando elas nem sequer sabiam que iam estar na situação que estão hoje, e por isso é que querem um regime bonificado. Acho que esta atualização dos critérios me parece necessária e me parece que até resolve alguns dos problemas que estão em cima da mesa. Há um outro ponto que eu aí, percebendo as questões, eu acompanho, por exemplo, a ideia das produções de efeitos, poder ser no pagamento da mensalidade seguinte, parece-me até algo aceitável. A questão de ter isso refém de alterações contratuais parece-me que é difícil de colocar, porque é de facto um entrave burocrático ao acesso. E vejamos o que é que acontece na prática hoje em dia. Uma alteração a um spread não tem uma vinculação contratual tão fechada quanto isso. Eu, enquanto mutuário de crédito à habitação, alteraram-me o spread porque um dia eu chateei mais com o que seria expectável a pessoa que estava do outro lado do balcão, e por isso isto bastou para que me alterassem o spread. Não foi necessária uma alteração contratual, não foi necessária uma grande questão. E isto referente a matérias em que envolve a entidade bancária. Agora, quando é referente a matérias em que envolve a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, bem, então isso ainda é mais incompreensível, porque, de facto, o cumprimento depois do decorrente do regime bonificado até sai um pouco da alçada da instituição bancária. Não vou acrescentar ao que disse a deputada Cecília Meireles, eu concordo em absoluto com aquela que foi a referência tida pelo CDS nesta matéria. Dizer que as sugestões estão em cima da mesa, nós refletiremos sobre elas e tomá-las em conta, mas sempre dentro das balizas que referi e do intuito que existiu na criação deste projeto de lei, que é resolver neste momento um vazio legal que existe, que de facto existe, e dar proteção a pessoas que, fruto da vida, agora precisam mais dessa proteção. Eu acho que este norte é o norte que permitiu também que a própria Associação Portuguesa de Bancos nos viesse dizer que este projeto e esta ideia tinha toda a validade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para respostas, comentários, a doutora Lúcia Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, vou tentar responder às questões, depois o meu colega Zobritato nos responderá outras. Começando pelas questões postas pelo Partido Socialista, relativamente a dados estatísticos sobre requerimentos apresentados, não temos qualquer informação. Portanto, legalmente, as instituições de crédito não estão obrigadas a reportar-nos todos os requerimentos que se recebam para acesso a este regime de crédito específico, nem de início a de início, né, quando a contratação do novo contrato, nem durante a vigência do contrato, em termos de, portanto, mudança por terem ocorrido situações que permitem, portanto, a declaração das características de deficiência. Portanto, não temos, legalmente, não nos é, portanto, solicitado a exigência desse requerimento às instituições de crédito e não temos, portanto, esses dados estatísticos. Relativamente à recusa dos regimes, depois o meu colega Zobritato nos falará sobre isso. Relativamente ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, relativamente a quantas reclamações, e se havia reclamações, de facto, o Banco de Portugal, desde 2007, e como sabem, o Banco de Portugal tem esta função de supervisão comportamental por lei atribuída de uma forma explícita a partir de 2008, com o Decreto-Lei número 1 de 2008, mas se eu recuar um pouco já o ano 2007, eu diria que, grosso modo, até agora, em termos muito gerais, dariam as reclamações sobre, entre aspas, acesso a este regime, e estou-me a falar acesso para a contratação, acesso a quando já de um contrato e que se pretende mudar do regime geral para o regime específico, eu diria que a informação que nós colegimos aponta para um valor que andaria à volta, mas peço que tome este valor como um proxy, porque de facto nós recebemos diariamente cerca de 80 reclamações e, portanto, são larguíssimas dezenas de milhares de reclamações por ano e, portanto, nós, os dados que encontramos são cerca de 20 a 23 reclamações por ano, em média, relativamente a este tipo de situações. Portanto, eu diria que isto seria um quarto do número de reclamações que atualmente recebemos hoje por dia. Portanto, não nos parece, mas, obviamente, gostaria mais uma vez de sublinhar que estes valores não é uma referência estatística rigorosa, mas não nos parece que seja por informação que recolhemos diariamente e regularmente analisamos, que seja um aspecto que motive um número muito significativo de reclamações. Relativamente às questões que nós elencámos no âmbito desse conjunto de reclamações, eles prendem-se também com situações que podem, digamos assim, enquadrar-se na atuação da instituição de crédito mutuante ao não alterar o regime do crédito à habitação de regime geral para regime específico, mas eu aqui estou-me a referir, não tenho aqui números que se refiram a cada um destes itens e, portanto, podem até ser dentro deste por ano aparecer uma ou duas. Aliás, recordaria que o próprio documento de análise da DECO refere que, em geral, as instituições até mudam, portanto, este não é esse o motivo, porque o que acontece, é outro ponto que às vezes é referido nas reclamações, é que os clientes veem que as condições se alteram e, em particular, o prazo. E a alteração do prazo, dependendo das características do empréstimo, porque o prazo se altera, porque há um regime geral que o cliente passa a ser, de acordo com o enquadramento legal em vigor, enquadrado, esse regime geral pode alterar o valor da prestação e teríamos que fazer algumas simulações, porque, em alguns casos, o impacto sobre o valor da prestação poderá não compensar totalmente a redução da bonificação, mas isso teríamos que fazer algumas simulações e, se calhar, em geral, não é assim. Mas como sabemos, hoje em dia, a contratação no crédito à habitação não tem limite, até há uns sabemos que há uns anos atrás, recentemente, era até aos 50 anos, neste caso tem 35 anos, portanto aí pode haver algum impacto esta matéria. Mas, portanto, também há aí algumas questões dessa ordem. Depois, a data de produção de efeitos também é uma matéria que por vezes aparece, porque de facto, e isto prende-se com a questão que também referi há pouco, mesmo na redação do atual diploma, o Banco de Portugal, na função de avaliação do comportamento da atuação das instituições de crédito, obviamente que para fiscalizar e as próprias instituições para cumprirem, tem que ter normas muito específicas e o facto da produção de efeitos é um aspecto importante. E depois aparece um outro ponto, que se os senhores deputados me permitissem sublinhar, e penso que é o ponto mais frequentemente referido, e também é esse que aparece nos artigos que penso terão suscitado as iniciativas que estão neste momento a ser discutidas, é a questão do seguro de vida. Mas isso é uma questão mais complexa, sobre o qual, e agora pretenderia responder já também à intervenção, penso que o senhor deputado do Partido Comunista, é uma questão que eu gostaria de sublinhar que não está na esfera de competência do Banco de Portugal. É uma situação complexa, eu, se bem me recordo, foi já objeto de algumas recomendações da Provedoria de Justiça sobre esta matéria, com algumas soluções que poderiam, também se me permitem sublinhar, merecer alguma reflexão mais aprofundada, e por isso eu também permiti sublinhar que esta questão é mais ampla do que eventualmente apenas a migração que se propõe aqui neste caso, automática. Portanto, isto sobre alguns pontos das reclamações, como digo, não é uma matéria muito reclamada, há, no entanto, aspectos específicos que, eu diria, não estariam provavelmente contemplados aqui. E se me permitissem também sublinhar, eu há pouco destaquei as diferenças entre o regime específico e o regime geral, mas não referi todos eles, mas há outras diferenças. Como sabem, o regime geral pode ser aplicado para obras, este regime não contempla as obras, o regime específico. Este regime específico, como vai beber o contrato coletivo de trabalho do setor bancário, também prevê, portanto, um regime muito específico para o reembolso antecipado. O regime geral no âmbito do reembolso antecipado é diferente. Portanto, também aqui, eu não me referi na minha intervenção inicial, também aqui há outras diferenças que por vezes têm sido objeto, e eu aqui sublinharia, de também recomendações ou reflexões de outras entidades, provavelmente, não quero citar, mas penso não cometer erro se falar mais uma vez na Provedoria de Justiça e no mediador de crédito. Relativamente às comissões, eu não, obviamente não foi minha intenção de maneira nenhuma dizer que por facto de ser redundante não deve estar, eu só entendi, os senhores deputados me perdoem, mas só entendi relembrar que, de facto, qualquer renegociação do crédito à habitação, qualquer processo de renegociação de crédito à habitação, desde 2008, que não pode ser objeto de cobrança de qualquer comissão. Estou-me a referir apenas à renegociação do crédito à habitação. E mais, gostaria de sublinhar, senhores deputados, que o Banco de Portugal fez um entendimento que é muito abrangente do que é que se entende por renegociação. Portanto, por renegociação, qualquer alteração que seja, inclusivamente a mudança dos titulares. Esse foi um ponto que levantou de início com a publicação da Lei de 171/2008 algumas dúvidas por parte das instituições de crédito e também, obviamente, de clientes bancários. E o Banco de Portugal tem vindo a esclarecer, e esclareceu isso de uma forma muito precisa e tem feito a fiscalização atenta disso. Portanto, não me estou a referir a outras comissões, estou-me a referir apenas especificamente a esta matéria. Relativamente a questões que penso que também foram levantadas quanto às queixas e como é que o Banco de Portugal tem atuado, gostaria de sublinhar ou relembrar que a atuação do Banco de Portugal na gestão de reclamações é uma atuação enquanto fiscalizador. Portanto, os poderes foram atribuídos ao Banco de Portugal nesta matéria são poderes que se prendem com a fiscalização da atuação das instituições de crédito no cumprimento do quadro normativo em vigor. Portanto, destas reclamações que eu aqui, tópicos que referi, eu diria que se calhar 99,9% destas reclamações foram entendidas, não sei, não conheço o detalhe, porque não fui analisar caso a caso, provavelmente foram consideradas que a atuação da instituição de crédito até foi adequada, porque o enquadramento legal permite ou define que ela deve atuar desta forma. Portanto, não estou aqui a fazer uma avaliação precisa de reclamação a reclamação, estou apenas a dizer que, e a relembrar, se me permitem, senhores deputados, que o Banco de Portugal fiscaliza a atuação das instituições de crédito de acordo com esse quadro normativo. Portanto, se o quadro normativo definir um determinado tipo de normas e de regras, portanto, se a instituição estiver a cumprir com essas normas e regras, a atuação do Banco de Portugal tem que dizer que não encontra matéria de incumprimento. Portanto, não se trata, portanto, a função do Banco de gestão de reclamações, é uma função no âmbito da supervisão comportamental e na função de fiscalização da atuação das instituições. Este era apenas um ponto de relembrar. Penso ter respondido às questões.
Doutor Brito, a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente à questão da obrigatoriedade, eu percebo a observação efetuada. mas é no mínimo controvertida essa obrigação, por variedíssimas razões. O regime que temos hoje é o regime que decorre de 76, que diz tem direito à aquisição ou construção de habitação própria nas mesmas condições que vierem a ser estabelecidas para os trabalhadores das instituições de crédito nacionalizadas. Estabelecidas porque, naquela altura, obviamente, este regime fazia todo o sentido. Nós tínhamos um setor completamente nacionalizado, como referi, o próprio regime de crédito à habitação resulta de um ato administrativo, de um instrumento juslaboral completamente atípico, que é esse despacho do Sr. Ministro do Trabalho, e que depois é introduzido na regulamentação coletiva. O que eu digo é no mínimo controvertido que exista, de facto, essa obrigação. A obrigação existe, isto no caso das instituições de crédito, a obrigação existe, é para o Estado. O Estado tem uma obrigação que decorre do artigo 71 da Constituição da República Portuguesa, relativamente a toda a política relacionada com, relacionada com os cidadãos com deficiência. E, obviamente, este regime jurídico é uma concretização dessa obrigação do Estado que decorre do artigo 101, número 2 da Constituição. É evidente que, sendo uma obrigação do Estado, os custos desta política devem ser assumidos pelo Estado. E são através das linhas de crédito bonificadas, que neste momento, recordo, têm uma taxa de referência que é um limite superior relativamente ao cálculo que o Estado bonifica, que foi estabelecido em 2003. Esse limite superior é de 4,5%. E, portanto, a bonificação vai desde o spread que é aplicado no crédito à habitação para deficientes até este limite superior que pode, a qualquer momento, ser alterado pelo Governo. Portanto, a questão que eu tentei suscitar é de que hoje as instituições de crédito, relativamente aos seus próprios funcionários, não estão obrigadas a conceder este benefício social, assim designado. E, portanto, nós podemos ter uma instituição, teoricamente nós não temos conhecimento, aliás, porque isso não faz parte das atribuições do Banco de Portugal, esta relação juslaboral entre os funcionários das instituições de crédito e as próprias instituições. Mas é perfeitamente possível hoje nós termos uma instituição que não concede, ou virmos a ter uma instituição, que não concede este tipo de benefício social aos seus próprios trabalhadores. E, portanto, imaginemos a situação desta instituição, não deve ser ela a suportar um regime que é, na sua essência, um regime que concretiza uma obrigação do próprio Estado. Relativamente à pergunta que foi efetuada, se nós temos conhecimento, não, este regime está generalizado. As instituições, obviamente, têm interesse em conceder o crédito, e têm interesse em conceder crédito e, portanto, utilizam esta linha de crédito bonificada sempre que se lhes apresenta uma situação de um cidadão com deficiência. Mas, de facto, não tratam este regime como um regime obrigatório.
Muito obrigado. Não sei se não verifico qualquer pedido de, vá lá, segunda ronda de questões. Eu agradeço aos representantes do Banco de Portugal por este contributo para os nossos trabalhos nesta questão específica, na certeza que nos voltaremos a encontrar em breve a propósito de outros temas.
Muito obrigado.
Nós, brevíssima interrupção e passamos já à audição seguinte.